Chácara Rodrigues e Xavier.
No ritmo do rodeio.
Marco Brasil.
Certa vez, ao regressar à minha cidade que me criei, lembranças da minha infância e dos amigos que lá deixei. Foi quando eu vi a chegada de um circo de rodeio e os peões boiadeiros desfilavam pelas ruas da cidade. Enquanto o desfile passava, naquele instante eu recordava do meu velho pai querido, que há 8 anos havia morrido, levando consigo a sua fama de campeão dos rodeios. Eu ainda era criança quando me deram a notícia cruel e doida. Foi o maior golpe da minha vida que tirou meu pai da lida e o meu sonho de um dia ser que nem ele, um verdadeiro peão. Eu me lembro quando eu cheguei lá no rodeio, arquibancada toda lotada. Olhei no rosto de cada peão e perguntei pelo meu pai, e ninguém me respondia. Foi quando olhei no centro da arena e vi seu chapéu caído, do lado dele seu corpo estendido, todo ensanguentado, quase que eu perdi o sentido. Nunca mais esqueci esse passado. Na hora eu ainda quis saber do touro, para me vingar do assassino, mas eu ainda era um menino, no meio daquela peãozada, que só me diziam: é um touro novo, vindo de uma invernada, preto igual um carvão e das bambas bem afiadas. E naquele instante que eu recordava, enquanto o desfile passava, eu ouvi o anúncio que o locutor falava, que faltava peão pro rodeio e a inscrição já começava. E eu, que ainda era um jovem, que nunca mais tinha ido no rodeio, depois que meu pai morreu, já sentia no sangue das minhas veias a fibra de um peão. Puxei meu chapéu na testa, fui lá na festa e fiz a inscrição. Na hora do sorteio eu tirei o meu papel, eu elevei meu pensamento e mal sabia que naquele momento em minhas mãos estava o nome de um touro assassino que matava sem perdão. E eu, que era novo de profissão, perguntei sem receio se algum peão ali do meio conhecia aquele touro que eu tinha tirado no sorteio. Mas ninguém me respondeu. Eu fiquei ali sentado, vendo todos calados, sem entender nada. Foi quando eu ouvi uma voz que veio do canto, uma voz grossa, falava brando. Olhei para trás e vi que um senhor de idade devagar se aproximava e, colocando a mão sobre meus ombros, me disse: filho, eu vi o teu sorteio e, como dono desse rodeio, ouço o que vou lhe dizer. Eu não quero te aborrecer, mas nesse touro você não pode montar. Você ainda é um garoto. Deixa isso para os outros que a vida já pôde ensinar. Aí então eu me levantei, olhei bem dentro dos seus olhos e disse: senhor, se a vida ensina, então deixa ela me ensinar. Esta é minha sina, por favor, senhor, me deixa montar. E ele me respondeu: eu vou fazer sua vontade, meu jovem peão, mas como obrigação eu preciso lhe dizer algumas palavras. Eu sou dono desse circo há mais de 40 anos e viajo o mundo inteiro comprando touro bravo e cavalo redomão. E eu tenho na minha boiada um touro muito afamado pela sua crueldade e por seus pulos rodados, parecendo um furacão. Aliás, com esse nome de furacão, ele ficou batizado depois de ter matado o peão mais afamado do rodeio brasileiro. Eu compreendi naquele instante que ele estava falando do meu pai e que estava ali no rodeio aquele touro assassino que um dia igualou nossos destinos no dia que ele matou meu pai. E a história desse touro, assim ele me contava: meu jovem, depois desse fato da morte do seu pai, eu já corri todos os estados e para esse touro não teve peão. Os que tiveram mais sorte se livraram da morte, mas saíram muito machucados. No rodeio passado, lá no Estadão do Goiás, tirou ele no sorteio um peão de fama, considerado campeão brasileiro, e até lá nos estrangeiros ele já tinha ganhado. Mas furacão é traiçoeiro e não dá glória para peão. Esse moço coitado nunca mais terá seus passos, quebrou seus braços e suas pernas, não teve salvação. Perdeu a fama e ficou aleijado, e hoje ele está preso em uma cama, vivendo apenas de recordação. Assim é o furacão, de fato o próprio retrato da covardia. Esse touro tem mais fama do que seu pai já teve um dia. Mas eu não estou aqui com isso querendo te amedrontar, usando essas palavras, meu jovem peão. Mas quando inquieto você estava aí, sem saber que touro ia montar, eu achei que era minha obrigação te aconselhar. Mas já que você não quer desistir, eu não vou mais insistir e nem conselhos vou lhe dar. Segue em frente a sua jornada. O seu destino está em suas mãos. A sua sorte já foi lançada, porque o seu touro é o furacão. Eu ouvi aquilo, fiquei em silêncio, sabendo que aquele touro que eu tinha tirado no sorteio era o mesmo touro que um dia tinha matado meu velho pai. Foi então que ele me disse: "Filho, conheço a tua coragem, mas desconheço o teu destino. Você já é um homem formado, mas veja em seus olhos que ainda é um menino. Sei da sua vontade e percebo o que está sentindo por isso. Firme o teu pensamento e faça a tua oração pedindo a proteção divina, que se houver a queda, que Deus segure na sua mão, porque a queda é sentida, é doido, o empate da vida, pode ser a sua glória, a sua fama pode se transformar em pó e lama se você cair no chão. Ainda há tempo de desistir, mas já que não é esse o teu desejo, só peço uma coisa: faça tudo para não cair, porque o touro é perigoso. Eu ouvi a palavra daquele velho tropeiro, ouvi os teus conselhos e ele saiu me deixando sozinho. Confesso que eu senti medo naquela hora, sabia que aquilo não era brinquedo, mas eu não podia ir embora. Foi quando olhei para cima e vi que o céu estava estrelado. Procurei meu pai entre as estrelas do infinito e implorei para ele um grito, mas depois fiquei calado. De repente tive a impressão de ouvir um eco de um berrante. Suando distante me veio um calafrio e um zumbido de um laço. Parecia que do meu lado tinha uma presença. E eu senti que era meu pai me dando a benção, porque eu senti nos meus punhos a força do teu braço. Nisso no céu começou um bombardeio. Era tanto rojão que estourava e o tiroteio anunciava que já começava mais uma festa de rodeio. Peguei o meu chapéu, a minha calça de couro, minha fivela cor de ouro e meu cinturão dourado. Fui entrando no rodeio, arquibancada toda lotada. Mas quando olhei no picadeiro, eu vi que ainda não tinha esquecido a imagem do meu pai caído e o triste fim de um campeão brasileiro. Nisso o locutor já estava anunciando que a festa já estava começando. Eu corri lá para trás dos bretes e já fui me aprontando. Tirei da sacola um par de esporas que eu tinha ganhado do meu pai um dia antes dele ir embora. E na arena eu fui entrando junto com meus companheiros, e o berrante ia repicando, saudando os boiadeiros. De repente foi aquela correria, era gente que gritava, era gente que sorria, o locutor emocionava, o povão todo aplaudia, mais de 30 montarias e apenas uma que faltava. Furacão era a última apresentação daquela noite, e a arquibancada, que já conhecia a fama do touro, foi ficando calada, prestando atenção. Atenção, atenção, atenção. Dava para ouvir o bicho lá nos fundos dos bretes, batendo contra as ferragens. Fui chegando perto dele e vi que o bicho estava assustado. Foi aí que eu vi que ele tinha o dobro do tamanho que eu tinha imaginado. Era um boi preto, mal encarado, chifre comprido e bem afiado. Subi em cima do brete, tirei o meu chapéu de novo e olhei para o céu e pedi a proteção, com Deus no pensamento e o meu pai no coração. Pulei no lombo da fera, sem muita espera mandei abrir a porteira. Na saída do furacão, a arena já cobriu de poeira. Furacão saiu cavucando o chão, berrando, ficando louco, naquele sufoco, assustando o povão. Ele explodia pra cima, rodava pra lá, berrava pra cá e descia. Rodava pra um lado, rodava pra outro, e com as esporas cravadas em seu couro, sentado no lombo do touro até o apito final. E a arquibancada, que por 8 segundos ficou calada prestando atenção, começava a aplaudir gritando: "É campeão, é campeão!" E o locutor já emocionando e narrando desse jeito: "O que é isso que está acontecendo? Furacão foi derrotado, eu não acredito no que eu estou vendo." E ninguém acreditava, e eu sentindo a missão cumprida, pulei de cima do tirano e de joelhos na terra, eu caí rezando, agradeci a Deus por ter me ajudado. Furacão foi derrotado, amado, cruel e assassino, são iguais agora nossos destinos. Acabou a sua glória, porque a sua fama agora é minha. De joelhos no chão, a plateia ainda me aplaudia, e eu chorava de emoção, e de novo eu agradeci, olhando para cima em voz alta. Eu dizia: "Meu pai, ouça meu pensamento, porque nesse momento eu vejo o seu brilho. Pode se orgulhar desse teu filho, porque eu estou fazendo o que o senhor fazia. O senhor me deu força e coragem coragem, e agora eu já sou um peão de verdade, como o Senhor já foi um dia.